podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.
Muito bem, conosco o presidente do Simpol, Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe, Jean Rezende, e o Heráclito Menezes, que é o diretor de Políticas Associativas e Sindicais do Simpol. Jean, bom dia para você, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, tudo bem?
Bom dia, Fabiana Ferrari, Paulo Souza, a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Jovem Pan, Grupo Lama de Comunicação. Tudo em paz, quero primeiramente registrar que é sempre bom acompanhar essas vozes icônicas da nossa comunicação sergipana, vozes com grande personalidade, né, que levam para o público informação de qualidade, e trazer um abraço fraterno de todos os oficiais investigadores da Polícia Civil do Estado de Sergipe, e em especial um abraço para Giovanni, que é um amigo e irmão de infância que os acompanha diariamente aqui e está acompanhando nesse momento aqui também a essa grande audiência.
Que maravilha. Então, todos os policiais civis, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Eles que dão a vida para salvar a nossa vida muitas vezes, né? Então, a eles a nossa gratidão sempre. Heráclito Menezes, bom dia para você, Heráclito.
Bom dia, Fabiana. Bom dia, Paulo Souza. Para a gente é uma satisfação imensa estar aqui. Um bom dia especial aos nossos oficiais investigadores e a todos os ouvintes que acompanham esses dois ícones, né, da comunicação do Rádio Sergipano. Para a gente é muito satisfatório estar aqui com vocês.
Jean, as desigualdades dentro da Polícia Civil de Sergipe e as demandas da categoria. É verdade que está havendo apartheid dentro da Polícia Civil? O que está acontecendo? Quem está sendo responsável por essa divisão na categoria, Jean?
É exatamente essa temática que a gente vem trazer para a sociedade sergipana, né? Propor mais do que uma reflexão, uma participação e um engajamento da sociedade sergipana nessa pauta que interessa a todos nós. Para a gente falar de apartheid na Polícia Civil, antes nós precisamos trazer um breve relato histórico do que significa apartheid, e para isso vamos contar aqui com o nosso novo diretor Heráclito aqui, que vai trazer essa parte histórica de um modo mais didático aqui para a nossa população sergipana.
Bom dia mais uma vez. Vamos começar pela etimologia da palavra apartheid. A palavra apartheid, desculpe, ela vem do idioma afrikaner, que quer dizer separação ou segregação. E o que foi o apartheid em si? O apartheid, ele nasce em 1948 com a ascensão ao poder na África do Sul do Partido Nacional Conservador, tendo sido capitaneado por o então primeiro-ministro sul-africano à época, chamado Daniel François Malan, que com mão de ferro e opressão subjugou toda uma população negra em seu próprio continente. E em que consistia tal regime? Era um regime separatista, onde existia negros e brancos. E todos os serviços públicos, tanto públicos como privados, eram separados. Por exemplo, escola para branco, escola para negro. Hospital para branco, hospital para negro. Serviço de transporte para branco e para negro. Só que em si isso já é uma aberração, né? Você criar sistemas diferentes, sistemas iguais para raças diferentes é uma aberração. Mas o que era que acontecia na prática? Enquanto as escolas dos brancos tinham grande estrutura, o Estado se gastava $690 aproximadamente com um aluno branco, acontecia o inverso com um aluno negro. As escolas dos negros eram extremamente sem nenhuma estrutura, todas sucateadas, e pasmem, se gastava apenas $44 por ano com um aluno negro. Na saúde não era diferente. Enquanto os hospitais para branco na África do Sul eram hospitais de ponta, onde eles poderiam realmente ter uma saúde de primeiro mundo, para os negros não. Para os negros era aqueles hospitais sucateados que condenavam muito daquela população à morte e ao caos. E por fim, para a gente ter esse breve relato, obviamente, era uma coisa incrível. Por exemplo, um cidadão negro na África do Sul, mesmo que ele tivesse dinheiro, ele não poderia, por exemplo, possuir propriedades, ele não poderia ter terras agricultáveis. Então veja, 93% de todo o território sul-africano, ele ficava na mão de apenas 20% da população. 93%. Que era de brancos, enquanto os outros 7% era dividido entre a sua grande maioria, que fazia parte de 75% da população, que era negra, com apenas 7% das terras agricultáveis. Para vocês terem uma ideia, à época na África do Sul, na década de 90, a população sul-africana era aproximadamente de 40 milhões de pessoas. Então, o que isso quer dizer? Que 32 milhões de pessoas que eram negras não tinham acesso à terra, enquanto 8 milhões de brancos, aproximadamente, detinham 93% de todas as terras agricultáveis. Então, essa justamente era a ideia e foi um dos regimes mais brutais e segregadores que já existiu em toda a historiografia moderna humana. É justamente baseado nisso que a gente agora vai fazer um contraponto, e aí eu vou passar a palavra para o nosso presidente para que ele possa fazer essa correlação e vocês entenderem onde a gente quer chegar.
A gente já pode começar, Jean, exatamente falando dessa discrepância, desse absurdo que nós temos ciência, de que delegados chegam a ganhar 1000% no comparativo com o que consta na folha dos demais, dos agentes. E assim, aí a gente pergunta para a população ela muitas vezes ela olha para a polícia militar e para a polícia civil, para alguns polícia é tudo igual, e não é tudo igual. Então nós temos uma polícia investigativa, nós temos uma polícia com uma tecnicidade tão grande como é o caso da polícia civil, mas como trabalhar, como ter ânimo. Quando Heráclito trouxe um regime extremamente recessivo, né, o apartheid foi o extremo, a gente se arrepia porque como ser humano você fica lembrando. Mas aí a gente pensa na carreira. Como que é que se trabalha em união quando você se vê tão pisoteado perante alguns que, citadamente, são privilegiados?
Exatamente essa sensação que a gente tem, e é por isso que a gente trouxe essa temática tão forte para o mundo inteiro, a gente traz para a nossa realidade, fazendo essa analogia, fazendo esse paralelo. Então imaginemos, você que está nos acompanhando agora nesse exato momento, que a Polícia Civil de Sergipe, nesse cenário que a gente está trazendo de apartheid, seja a instituição África do Sul. A partir dos dados fáticos históricos trazidos pelo nosso diretor Heráclito, eu acho que ficou muito claro para você que nos ouve, que nesse paralelo, nessa analogia, os oficiais investigadores da Polícia Civil aqui no apartheid da Polícia Civil são os negros, e os policiais civis delegados são os brancos. Esse é o cenário de apartheid vivenciado pelos policiais civis em Sergipe. Pois vejam, nós oficiais investigadores representamos cerca de 89,5% do efetivo da Polícia Civil no estado de Sergipe, enquanto os policiais civis delegados correspondem a apenas 10,5%. Notem que há uma semelhança com a questão da população que nós trouxemos. Muito embora os delegados representem apenas essa pequena parcela do efetivo, eles são detentores de diversos privilégios, vantagens sobre os oficiais investigadores integrantes de uma mesma carreira policial civil. E, na verdade, a sociedade sabe disso, que os oficiais investigadores é quem realmente carrega e toca o piano diariamente, atendendo a população em todas as unidades da Polícia Civil no estado de Sergipe, seja na capital ou no interior. Então, esse cenário de apartheid na Polícia Civil, ele é um cenário injusto, perverso e revoltante. Porque aí entra nesse dado, Fabiana, que você acabou de trazer para a população, percebam, uma diferença entre os salários, né? Os delegados estão entre os 5 melhores salários do país, e os oficiais investigadores são hoje o 25º, estamos entre os 5 últimos. E os delegados chegam a receber 1000% a mais que os oficiais investigadores, né? Numa mesma carreira policial civil. Esse dado é um dado do portal da Transparência Sergipe, tá? Todos os dados que a gente traz a gente retira do portal, muito embora, depois que o Simpol começou a divulgar, inclusive na rede social, esses dados, o portal da Transparência parou de funcionar, viu? Né? Estranhamente, esse dado acaba, mas a gente tinha salvado tudo lá, temos todos os arquivos para comprovar. Então, os delegados estão com essa realidade salarial. O maior salário, esse dado é muito interessante, o maior salário entre os servidores do executivo no estado de Sergipe é de um delegado de polícia. Inclusive, dezenas de colegas policiais civis delegados recebem um salário maior do que o chefe do executivo, que é o nosso governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri. Então vejam o poder e a força, né, de uma minoria que realmente cria um cenário de desestímulo. Um outro dado interessante é que um delegado com apenas um dia no serviço público recebe mais do que um oficial investigador que trabalha há mais de 3 décadas na Polícia Civil, há mais de 30 anos prestando serviço à sociedade sergipana. Isso é um absurdo. é a chamada diferença das IFVs, que popularmente conhecida como hora extra. Um policial civil delegado chega a receber R$6.000 a mais no seu salário, que já está entre os melhores salários do país. Já o oficial investigador recebe apenas um terço desse valor, se conseguir exaurir a carga horária máxima, que é de 80 horas extraordinárias. Ou seja, além de trabalhar a rotina ordinária, se a gente conseguir fazer 80 horas extras, né, naquela que seria um momento de folga que a gente sacrifica, um momento com a nossa família, de recompor as energias, de dar atenção à nossa família, a gente poderá receber no máximo um terço desse valor, o que representa um percentual de 125% a mais para o policial civil delegado na sua hora trabalhada. Ou seja, numa mesma unidade policial, o valor da hora do colega policial civil delegado, ele é bem superior ao dos oficiais investigadores. Existe um outro ponto, que é o chamado abono de permanência. Aquele policial civil que, ao completar o seu tempo para a aposentadoria, e ele decide continuar dedicando a sua vida, o seu trabalho à sociedade, ele passa a receber o chamado abono de permanência. No caso dos policiais civis delegados, esse valor é 200% a mais do que o valor do oficial investigador da polícia. Repito, esses dados são retirados do portal da Transparência Sergipe. Nós temos um outro dado, esse é alarmante, uma chamada gratificação de retribuição por acúmulo de delegacia. E você, cidadão, pode perguntar o que, que significa isso, por que existe essa gratificação? Ora, em Sergipe nós temos 75 municípios e 184 delegados da Polícia Civil em atividade. Então, em tese, teríamos que ter um delegado por cada município, um policial civil delegado lotado em cada município, e sobra para mais de 100 para distribuir nas demais unidades. E, na realidade, nós temos, na prática, mais de 30 municípios no nosso interior sergipano sem a presença do policial civil delegado, porque a gestão da Polícia Civil, a gestão da segurança pública, intencionalmente retira aquele policial civil delegado da unidade para criar uma gratificação, onde esta gratificação garante ao policial civil delegado 236% a mais do que o oficial investigador que faça jus a essa mesma gratificação.
Aí deixa outra delegacia descoberta.
Exatamente. Vejam que situação. Um determinado município, a população vítima de um crime, vai procurar ajuda do Estado através do trabalho de investigação da Polícia Civil e não encontra o policial civil delegado naquela unidade. E aí você imagine, muitas pessoas às vezes não têm dinheiro sequer para comer, para fazer uma refeição digna para sua família, e acaba tendo que custear transporte para ir em busca da ajuda do Estado. Então eu entendo que você, cidadão, quando passa por isso, está sendo vítima duas vezes. Vítima do crime e vítima do próprio Estado, que nós, pagando nossos impostos, é que sustentamos toda a estrutura estatal do serviço público. E a Polícia Civil, nós policiais civis, oficiais investigadores, temos a consciência que antes de sermos policiais, nós somos servidores públicos. Então não é justo que a população passe por isso. Então a gente traz esse cenário de apartheid mesmo na instituição Polícia Civil. Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste. O governo do estado tem feito propaganda além fronteiras, não só do nosso país, do nosso estado, do nosso país, mas fora do Brasil, com esse dado, né? O consórcio de governadores do Nordeste, por exemplo, esteve em Dubai recente, em uma reunião, onde Sergipe foi a menina dos olhos dos investidores, graças aos dados positivos da segurança pública. Então, não é justo que dentro de uma mesma instituição, Polícia Civil, dentro de uma mesma carreira policial, onde existem apenas dois cargos para policiais civis, sejam eles delegados ou oficiais investigadores, o Estado, que figura como o Estado mais seguro do Nordeste, o Estado que está fora no mapa do crime organizado, esses dados têm permitido a Sergipe atrair, gerar emprego e renda, turismo. Vários turistas que visitam nosso Estado têm vindo morar em Sergipe, é o que diz os dados recentes do IBGE. Então, percebam toda a estrutura, e o Estado está correto, tem que fazer propaganda, mas a gente precisa sair da seara da propaganda e entregar à sociedade sergipana uma polícia justa, um trabalho onde nós, oficiais investigadores, possamos sentir estimulados a continuar arriscando a nossa vida, a continuar investigando em prol da sociedade e levar uma resposta.
Diante de tantas discrepâncias que você trouxe, eu cheguei em Sergipe há praticamente 4 anos. E quando aqui cheguei, nós tínhamos assim muito, de forma muito, eu diria, muito destacada, um conhecido movimento Polícia Unida, né? Que fim levou esse movimento? Resolveu-se todas as demandas? Isso se diluiu? Por que é que a gente não tem esse mesmo sentimento de união? Porque o que você traz é muito gritante. Naquele momento, quando se falava de Polícia Unida, a gente imaginava que demandas dessa natureza também estavam na pauta. Que fim levou esse movimento?
É muito pertinente a sua pergunta, o seu questionamento. O cenário do movimento Polícia Unida, né, que uniu todas as forças de segurança, sindicatos, associações militares, ele surgiu posterior a um movimento chamado Polícia Civil Unida. Primeiramente, houve uma junção de forças, tanto do Simpol Sergipe, o sindicato que representa os oficiais investigadores, e junto à época, a gestão da época, da ADEPOL Sergipe, a associação que representa os delegados de polícia. E o movimento Polícia Civil Unida serviu de base para ampliação do que se chamou Polícia Unida. E nós acreditamos que aquela união, em torno inclusive de uma pauta que era o chamado adicional de periculosidade, iria trazer resultados positivos. O que ocorreu, infelizmente, é que as lideranças do movimento, naquele momento, deixaram as suas bases para se envolver na política partidária. Veja, eu respeito a política partidária, mas a gente tem que entender, por exemplo, eu, Jean Rezende, oficial investigador da Polícia Civil de Sergipe há mais de 20 anos, tenho um compromisso com os meus colegas de me dedicar exclusivamente à política sindical. Então, eu não sou filiado a partido político, eu nunca fui filiado a partido político, sei da importância da política para materializar nossas pautas. Os nossos projetos, inclusive financeiros, passam, são de iniciativa do chefe do executivo, do governador, vão para a Casa Legislativa, nossa Assembleia, para serem materializadas. Mas o movimento Polícia Unida, saiu com 8 candidatos na última eleição, e isso acabou gerando, uma desacreditação do movimento, porque os políticos partidários de plantão passaram a querer não contemplar as pautas do Polícia Unida, dizendo isso é só um movimento de trampolim para quem se diz sindicalista ou liderança de categoria e que está pretendendo alcançar algum destaque de interesse pessoal. Vejam, é justo, é legítimo que as pessoas procurem aquilo que acreditam. Eu não estou dizendo que alguém que é uma liderança sindical não possa buscar esse espaço, mas isso tem que ser construído junto à categoria que você representa. Nesse momento, os oficiais investigadores entendem que a diretoria do Simpol, desde 2022, quando a gente colocou o nome à disposição para a categoria, foi um compromisso. Então, o Polícia Unida esvaziou-se em razão da prioridade que foi dada pelas lideranças daquele momento.
A minha pergunta foi exatamente porque essa é a pergunta do ouvinte que pede para não ser identificado. Ele disse, na usurpação daquilo que era já um pleito anterior, é que se criou o movimento. E isso foi o que você acabou de explicar. Isso. A gente agradece o ouvinte da PAN, sempre atento e qualificado. E essa situação, isso tudo, ele também é movido pelas questões políticas, Jean? Porque, assim, tudo que você pontuou, de alguma maneira, está baseado em leis que são criadas para essa situação, porque não dá para você dizer que num contra-cheque está justificado que alguém receba algo tão estapafúrdio, porque é perante aqueles que não recebem, e que não esteja amparado por lei. Aonde entra a vontade política nesse sentido?
É um ponto fundamental, porque o Simpol Sergipe, desde o ano de 2023, tem buscado o diálogo junto ao governo do Estado, junto à gestão da Polícia Civil, da Segurança Pública. Mas, infelizmente, parece que eles não estão interessados em mudar esse cenário. Porque, inclusive, o governador do estado do Sergipe tem conhecimento de todo esse cenário de apartheid na Polícia Civil do estado do Sergipe. Nós levamos todos esses dados de forma técnica para o governador, pedindo que, já que ele entende que ele não criou esse cenário, mas ele tem que entender que o governo é atemporal e ele tem a oportunidade de mudar essa realidade, esse abismo que poderá, em um curto espaço de tempo, alcançar através do desestímulo os oficiais investigadores. Se somos nós, a maioria entre os policiais civis, somos nós que tocamos e carregamos o piano, não é justo que a gente seja tão desvalorizado em detrimento de uma minoria. nós não estamos falando aqui de ganhar igual ou tal qual ou ter os mesmos benefícios que o delegado de polícia. São funções diferentes dentro de uma mesma carreira. E também não estamos falando de que o governo não deve valorizar o cargo de delegado, de policial civil delegado. Mas é injusto que um abismo existente, quando o governo chega e aplica o mesmo percentual, por exemplo, de reposição inflacionária, para dois cargos com um abismo salarial tão grande, ele está ampliando aquela situação. Então, é essa consciência que o governo do estado precisa reconhecer, porque já conhece todos os detalhes dessa situação, do apartheid vivenciado pelos oficiais investigadores. E percebam, publicamente, quando você, cidadão que está nos ouvindo, vê um policial civil delegado levando, através de uma entrevista para a sociedade sergipana, o resultado de um trabalho de investigação, saibam que ao lado daquele delegado não aparece, mas tem no mínimo 10 oficiais investigadores da Polícia Civil que fizeram todo o aparato daquela investigação, desde o recebimento da informação, seja através do boletim de ocorrência, seja através do disque denúncia, de um caso de flagrante, todo o relatório, toda a pesquisa, o trabalho de campo e a finalização, que é remetido à justiça com a elucidação do crime, ela foi feita por toda uma estrutura de oficiais investigadores que não aparece, e não tem que aparecer mesmo não. Mas o que não pode é apenas o policial civil delegado dar a entrevista como se fosse um super-herói, criam-se personagens em torno de um trabalho sério e responsável, como se fossem os salvadores da pátria, e através desse personagem criam-se figuras públicas para alcançar cargos e funções políticas, à custa do trabalho dos oficiais investigadores que estão ali como servidor público, que são para fazer o que precisa ser feito.
Hoje, agora, tudo isso já foi levado para a mesa de negociação do governo, e qual tem sido a posição do governador Fábio Mitidiário?
Tudo isso já foi levado de modo técnico, diplomático, respeitoso. Aqui nós não estamos falando sobre as pessoas, mas sobre os cargos e as funções que essas pessoas ocupam e desempenham. E o governador está silencioso. E como diz o ditado popular, quem cala consente. O governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidiário, está silencioso. E vou dizer novamente, quem cala consente. Se o governador, tendo conhecimento desses dados, juntamente à sua equipe técnica extremamente preparada, por exemplo, nós temos um secretário de planejamento extremamente experiente, uma secretária de fazenda, né, e suas equipes, a secretaria de administração, todos cargos técnicos, inclusive diversos gestores públicos, que é uma carreira muito interessante no estado de Sergipe, que tem agregado muito ao estado de Sergipe. Quero até parabenizar os gestores públicos que fazem parte da gestão do estado, mas o governador, com todo esse aparato, está silencioso, e quem cala consente, e o governador está consentindo um apartheid na Polícia Civil, que nós queremos dizer a você, cidadão, e ao governador do estado, entendam por que essa temática. Eu agradeço a Jovem Pan pelo espaço gentil e democrático, porque você, cidadão, tem tudo a ver com essa temática. E por que o Simpol Sergipe está aqui para pedir a você que nos ajude a exterminar com a apartheid dentro da Polícia Civil do estado de Sergipe? Porque os oficiais investigadores da nossa Polícia Civil de Sergipe combatem o crime, protegem a sociedade, as pessoas, as nossas famílias. E vejam, nós somos a última barreira contra a criminalidade, Paulo Souza, Fabiana Ferrari. Por que nós somos a última barreira contra a criminalidade? Porque quando todo o aparato estatal falhou, nós, oficiais investigadores, entramos em ação, investigando e elucidação do crime.
Agora, quando você chama a atenção da população, eu te faço a seguinte pergunta: quais são as consequências para a sociedade, para a população, com esse apartheid dentro da Polícia Civil?
O primeiro ponto é que nós não temos, em todos os municípios sergipanos, a figura do policial civil delegado. Mas nós temos, em todos os municípios sergipanos, diuturnamente, oficiais investigadores. Inclusive, eu faço sempre um paralelo de que a Polícia Civil, através das nossas unidades plantonistas, ela é porta aberta 24 horas o ano inteiro. E você só tem porta aberta, além das unidades plantonistas da Polícia Civil, os hospitais de urgência e emergência. São os dois serviços. As consequências são, diante dos números positivos, E diante desse apartheid, o desestímulo poderá tomar conta dos oficiais investigadores. E aí, o crime organizado que nos cerca aqui no Nordeste, aqui do lado, em Salvador, o crime tomou conta da capital baiana. Aqui no Nordeste, nós temos outros estados que, apesar do trabalho, do esforço hercúleo dos irmãos da segurança pública, sejam os de farda, seja o distintivo, mas você vai aqui em Recife, você tem o crime organizado tomando conta. Você tem no Rio Grande do Norte, praticamente em todo o Nordeste, e Sergipe ainda conta com essa tranquilidade de uma capital que tem cara de interior. Muitas vezes quem vem de fora diz isso, apesar de toda a estrutura da nossa capital, da nossa belíssima Aracaju, né? Nós temos atrativos não só para o sergipano, mas para os turistas. Então, o nosso receio é de que, por exemplo, um evento festivo como o Aracaju, que vai ocorrer agora, nós temos dezenas, centenas de policiais civis, oficiais, investigadores entre a população que não nos vê, que nós estamos ali descaracterizados em meio à população, investigando, por exemplo, furto de aparelhos celulares, como foi o caso no Aracaju do ano passado, né? Mas tem até um oficial investigador, nosso querido Juca, um abraço, ele sempre diz: policial civil é que nem anjo da guarda, você não vê, mas ele está sempre ali, porque às vezes você está numa praia, num shopping, até no trânsito parado ao sinal, você vê um casal, mas na verdade são dois colegas ali fazendo uma investigação, uma vigilância veicular, enfim. Então as consequências poderão ser gravíssimas para o estado de Sergipe, para a população, que se o crime organizado conseguir atravessar essas fronteiras, né, que hoje não são mais apenas físicas, mas também são tecnológicas, o crime tem evoluído através da tecnologia, mas por que que não chega aqui? Porque o trabalho de investigação nos permite ter uma base de dados sólida que nos permite se antecipar ao fato criminoso muitas vezes e por ali bloquear o criminoso ou até causar um desinteresse para vir ao nosso estado, porque sabe que aqui uma polícia civil forte, atuante, uma investigação sólida e embasada dentro da legislação vai realmente fragilizar o crime organizado, não só com prisões, mas exatamente também atacando onde interessa, no patrimônio, né, do crime que tem evoluído com a lavagem de dinheiro e outras questões que só o trabalho de investigação é capaz de realmente acabar, erradicar o crime, combatendo em todas as suas raízes.
Perfeito. Jean, para a gente concluir, já que estamos com o tempo esgotado, como é que está o caso do ex-presidente do Simpol, o Antônio Moraes, que teria sido demitido da corporação? Explica aí rapidamente, por gentileza.
Bom, recentemente, o oficial investigador Antônio Moraes foi demitido, né? A demissão, em regra, ela é uma atribuição do governador do estado de Sergipe, que delegou esta atribuição ao secretário de Segurança Pública e que o secretário entendeu que deveria demitir o oficial investigador, embasado em um procedimento da Corregedoria Geral da Polícia Civil, que, sob a nossa ótica, já estava prescrito. Então, colocamos todo o aparato da assessoria, diretoria e assessoria jurídica do Simpol, né, estamos confiantes no retorno do colega às suas atividades. Enquanto ele passa por esse problema, né, inclusive com a ausência do seu salário, o sindicato, a categoria, o abraçou a sua família, estamos contribuindo, garantindo ao colega oficial investigador o seu salário mensal, né, mas estamos confiantes com esse retorno. Estivemos inclusive em Brasília, no Ministério dos Direitos Humanos, levando esta pauta de perseguição a dirigente sindical em Sergipe, né? A diretoria do Simpol tem sido alvo de perseguições, o governo do estado tem conhecimento disso, e entendemos que esta demissão é mais um capítulo desse cenário de perseguição, né, aos dirigentes sindicais do Simpol Sergipe. Então a gente tem dado todo o aparato jurídico, financeiro ao colega, né, nos colocado à disposição, e estamos confiantes na vitória, na sensibilidade do Poder Judiciário sergipano, né, um dos mais premiados do país por terem magistrados, né, e servidores extremamente comprometidos com a justiça. Então a gente estamos confiantes nesse cenário do retorno do colega, que tem mais de 20 anos de serviço prestado à sociedade sergipana, e além do fato de já ter presidido o nosso sindicato.
Rapidamente, o ouvinte aqui, o Alberto, ele dá bom dia, fala aqui o seguinte: quero parabenizar o pessoal da Polícia Civil, não conheço o Jean, mas vejo que eles têm um trabalho muito sério, independente, focado na instituição e não em política. Parabéns por esse trabalho que vocês vêm realizando. Lamentável que vocês não tenham valorização que houve lá atrás, quando do governador Marcelo Deda, em que vocês ganhavam, me parece, que 50% do soldo do delegado de Polícia Civil. Lamentavelmente, de lá para cá, entrou o governo, saiu o governo e não mantiveram essa valorização. Para completar, eu gostaria de deixar uma pergunta para eles, Paulo. O que eles acham do secretário de Segurança Pública, João Eloy, estar no poder há mais de 20 anos? Isso é democracia? É a pergunta que ele faz, fica à vontade para a gente concluir.
Eu vou pedir aqui, devido ao adiantado da hora, que o nosso diretor Araco faça o fechamento e já responda essa pergunta muito pertinente aí do ouvinte.
Meu nobre Alberto. É uma pergunta muito interessante. Realmente, veja, todo esse sistema de apartheid que a gente está trazendo aqui para compartilharmos com o nosso povo é fruto do trabalho do delegado e secretário de Segurança Pública, João Eloy. Quem criou esse apartheid foi ele. Por que eu digo isso? Porque, na realidade, eu digo que ele não é um secretário, ele é um monarca, ou como você pontuou, um ditador, porque já está no poder há quase 20 anos, e a única, vê que é interessante, Paulo, a única categoria da mesma polícia, né? Dois cargos de uma mesma instituição, que avançou de forma extraordinária, foram os delegados. E ele é o quê? Um delegado. Ou seja, ele está o quê? Advogando, me parece que em causa própria. Porque enquanto nós somos o 25º pior salário, os delegados do qual ele faz parte é o 5º melhor salário. Então note que o investimento que foi feito para os delegados foi superiormente maior do que para nós oficiais investigadores, como os dados comprovam, trazido, como o nosso presidente falou, pelo portal da transparência. Então é isso que acontece. O secretário de Segurança Pública, junto com todo o seu séquito que está aí há quase 20 anos, é que tem realmente obstruído o desenvolvimento e o crescimento da Polícia Civil, apenas primando pelos delegados e deixando nós, que somos a base e que somos realmente quem carregamos e tocamos o piano, fora. Entendeu? E aí nós pedimos até ao nosso governador, rapidamente aqui, meu nobre Paulo, que não fique na contramão da história, como estão o secretário e o delegado geral e a própria DEPOL, que insiste em trilhar o caminho do atraso e do retrocesso do maldito Daniel François Malan, que criou o apartheid. Contudo, siga os passos, nobre governador, do grande Nelson Mandela, que, como Vossa Excelência, nasceu em uma família aristocrática e, mesmo assim, renegou seu título de nobreza para servir ao seu povo e acabar com o apartheid na África do Sul. Governador Fábio Mitidieri, seja um grande líder como foi Mandela e acabe de vez com esse maldito apartheid dentro da Polícia Civil. É o que a gente pede a Vossa Excelência. Muito obrigado.
Reestruturação já, governador. A Polícia Civil e o povo sergipano merece.
Muito bem. Heráclito Menezes, diretor de Políticas Associativas e Sociais do Cipó. Nosso muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Manhã.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Estamos sempre abertos para essa rádio tão valorosa. E vou repetir, esses dois grandes ícones do rádio sergipano. A nossa amiga Fabiana Ferrari e o grande Paulo Souza.
Muito bem, Jean Rezende, presidente do Simpó, nosso muito obrigado. A gente deseja boa sorte, que haja um entendimento entre a categoria e o governador do estado para o bem da sociedade.
Muito obrigado, estamos sempre à disposição e é muito bom estar aqui com vocês.
Conte sempre com o nosso apoio, tá bom?
Obrigado.
Podcast do Jornal da Manhã, Jovem Pan.